Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 351 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebelo, como sempre, abrindo alas. E essa semana vamos fazer uma prévia do UFC 281, que rola nesse sábado, 12 de novembro, no Madison Square Garden, a meca dos esportes de combate em Nova York. E tem como prato principal, claro, Israel Adesanya versus Alex Pereira, o Poatan. Também tem Carla Esparza versus Weili Zhang, valendo o cinturão peso palha. E Dustin Poirier versus Michael Chandler, entre outras lutas interessantes. E para isso temos o time caseiro absolutamente desfalcado, porque parece que o André ainda não se recuperou bem da cirurgia de mudança de sexo, quer dizer, de desvio de septo nasal, né, Carrano? Sentimos falta dele, mas parece que o cara ainda está com os cornetos entupidos. Como vai?
Fala, Renato, amigos do sexto round. Pois é, parece que o médico que foi fazer a cirurgia do André era meio açougueiro, né? E aí, ao invés de corrigir o septo, o GPS estava...
Parece que o nariz foi parar no queixo, né, Carrano?
Pô, se fosse no meu, era difícil, porque tinha muito lugar para se perder, né? Dentro desse espaço aqui, essa área avantajada, mas tava com o GPS aí meio mal posicionado, colocou errado no Waze e agora o André tá completamente desfigurado. O pessoal que for assistir a transmissão Sim. do UFC 281, se ele estiver lá, não vai nem reconhecer, vai achar que ele...
Mudou o apelido. Mudou. Não é mais o galã de Niterói, é o slot de Niterói agora.
Essa referência é só pra quem é 35 mais, né, Renato? Não sei se a molecada de hoje, a gente vai ter que achar alguma coisa aí de Stranger Things, um negócio assim pra falar. Eu não vejo, então não vou conseguir, mas comunica com o jovem depois.
Dan Hooker, listen to me, my brother.
Olha, pessoal, eu queria... Carrano, esse card aqui, ele engana um pouco, né? Porque você olha só pra cima, geralmente, mas tem umas lutinhas interessantes perdidas aí no meio. Por exemplo, tem Dominic Reyes contra Ryan Spann, uma luta importante na divisão até 93 quilos, dois caras ranqueados. O Dominic Reyes que tá treinando com o Poatan, o Ryan Spann vem embalado. Outra luta legal, Brad Riddle, né, o porradeiro australiano contra o Renato Carneiro, o meu xará moicano.
Tem neozelandês, né, pô?
Neozelandês, perdão.
Eles não acham legal, não, se confundir.
Perdão. tem o Dan Hooker contra o Cláudio Puedes. E aí a despedida do Frank Edgar também, contra o Chris Gutierrez e aquele negócio, né? Ah, vamos fazer o Frank Edgar contra o Dominic Cruz, que é uma despedida humanizada pro veterano. Não, 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 não. Mesma coisa pro Shogun, né? Não, você vai pegar estreante, 31 anos, vindo embalado de vitórias, que a gente pode ganhar dinheiro com ele no futuro. É basicamente isso que vai acontecer com o Frank Edgar, e provavelmente você vai chorar muito nesse sábado com a despedida do seu, sei lá, amigo, sei lá. Tem uma história meio estranha aí no meio.
Não, pô, eu sempre falei isso, né? O Frank Edgar, eu gosto muito dele como pessoa também, foi muito simpático todas as vezes que a gente se encontrou. O tempo que ele trabalhou lá no Brave como comentarista e fazia as paradas, a gente sempre trocava. Eu era meio que a ligação dele com o evento e a gente sempre trocava muita ideia, um cara muito simpático, mas eu gostava antes até de acompanhar, né? Eu já falei isso. Uma das minhas lutas favoritas de todos os tempos é a segunda luta dele contra o Gray Maynard, aquela que terminou empatada. A terceira também é sensacional. E era um cara, pô, que você deve, mais do que ninguém, devia gostar do Frank Edgar, porque ele é o triunfo dos baixolas, né? Ele era um cara que, pô, luta de peso galho, foi campeão do peso leve.
Não me represento.
Não represento? Não. Ele, inclusive, tem 1,67m, ele tá quase lá, muito, né?
Baixo.
Não dá pra... Mas o que acontece, cara? Pô, sacanearam o Frank Edgar feião, né? Colocaram ele nessa luta contra o Chris Gutierrez, você falou, pô, o moleque vem embalado. Moleque não, né? 31 anos de idade, mas tá... Tá fazendo aí, acho que se não me engano, a sua quarta ou quinta luta, não sei, no UFC, alguma coisa assim. Já tem um tempo, mas tá... Não, mentira, já tem mais do que isso. Mas tem só uma derrota, venceu, acho que cinco lutas e tem um empate. Nocauteador, cara, 8 nocautes na carreira. E o Edgar perdeu as duas últimas por nocaute, vamos lembrar, né? Foi aquela joelhada voadora contra o Corey Sandhagen e aquela desfigurada monstro contra o Marlon Vera. Cara, não tá com uma cara muito boa, né? Vai ser mais um, infelizmente, em casa. Ele é de Toms River, né? Que é em New Jersey, ali do outro lado do Rio. Treina na academia do Renzo, né? Com o cachorrão e tal. É da área ali. Provavelmente vai ser mais um aí que vai sair mal na fita diante dos seus amigos, familiares e torcida.
Vai morder a poeira? Outra referência, pô, de velho, hein?
Eu mais uma, né? Vai...
Eu
podia colocar a música aqui na edição, né? Mas se eu colocar, a gente vai acabar sendo... Vai tomar um strike, então não vou correr esse risco, não.
E esse trio aí, Dominic Reyes, você acha que ele pode retornar, né? Um cara que ficou tão perto do cinturão naquela luta com o John Jones, depois só foi macetado por um e por outro, e vai pegar um garoto aí, super-homem, né, que acabou de finalizar o Yon Cutelaba, fez uma luta ruim antes contra o Anthony Smith, é meio inconstante, mas o Dominic Reis você pega, né, ainda tem 32 anos, mas vem a barreira psicológica, 3 derrotas seguidas, foi nocauteado pelo Prohaska, pelo Blachowicz, né, a frustração com o John Jones.
Cara, justamente essa foi uma das lutas que mais me chamou a atenção, assim, da porção inferior do card, né, do card preliminar, justamente por isso, me parece, o Dominic Reis só tem 3 derrotas na carreira, né, chegou invicto naquela disputa de cinturão contra o John Jones, e aí depois perdeu as 3 lutas seguidas, né, do Blachowicz e do Prohaska, só isso que ele tem de derrota, mas contra ele, não é você que diz que no MMA você é tão bom quanto que o seu último resultado, né, o que você tem feito por mim ultimamente, e o Reis sofreu 3 derrotas seguidas, não importa se a primeira delas foi uma decisão contestável diante do campeão mais dominante, ou um dos mais dominantes, né, da história do evento, pra mim o mais dominante. O Ryan Spann me parece aquela famigerada nota de corte, sabe, botaram ele contra um cara que é muito perigoso, mas ao mesmo tempo inconstante, tem aí lutas apertadíssimas contra adversários não tão perigosos, mas também tem boas vitórias na carreira, como essa finalização que você citou sobre o Cutelab. Eu acho que tá com cara de ser aquela assim, olha, o Reis, ou você vence o Ryan Spann e volta lá pra cima, ou então, meu amigo, é daqui pra baixo, e se bobear, até liberam ele pra lutar no circuito regional de novo, ou em outros eventos, e quem sabe fazer seu caminho de novo pro UFC, porque ele ainda tem tempo, afinal de contas, né? Eu acho que pode tá com uma carinha disso, sabe? Dos matchmakers e tudo, querendo testar até que ponto o Dominic Reis é capaz de se recuperar ou não.
Outro que tá nessa situação mais ou menos é o Dan Hooker, né? Que chegou a ser top 6 da divisão até 70 quilos, perdeu pro Poirier, pro Michael Chandler, venceu uma, perdeu mais outra pro Islam Makhachev, né? Ele foi macetado pelo Chandler e pelo Makhachev, né? Não deu nem luta. Baixou de categoria, foi nocauteado pelo Arnold Allen e tá voltando agora, cheio de dúvida, né? 32 anos e a impressão que eu tenho é que depois que o meu sósia Hasbulla ameaçou ele de ser amassado, ele nunca mais foi o mesmo, né? Mas vamos ver se o Dan Hooker, que era uma grande promessa, principalmente depois daquela luta com o Dustin Poirier, vamos ver se ele recobre e vai pegar o príncipe do Peru, hein, ô Carrano?
Que isso?
É o apelido do Cláudio Puelles, 26 anos e vem, ó, no UFC 3-5 vitórias consecutivas e vai pegar aí a luta mais difícil da sua carreira. Vamos ver se... Tu curte um príncipe peruano, ô Carrano? Não.
Não. É esse negócio de Maia, hein, Casteca. Eu já comecei até a subir pra América Central de tão não familiarizado com esse tipo de coisa que eu tô, mas o pessoal vai entender como é que as coisas funcionam, né? Você falou essas do Hasbulla, e a gente obviamente grava antes de editar, né? Então pode ter certeza que no início lá desse programa,
vai ter uma transição, né?
Você vai ouvir vai ter ouvido o Hasbulla falando Dan Hooker, be careful, I smash you. Ele tá, cara, eu acho que vale até pro Brad Riddle, viu, Renato? Não quero me antecipar também e talvez incluir mais do que a gente deva falar num comentário só, mas acho que a situação do Brad Riddle também é parecida. Ele é um cara extremamente perigoso, né? Assim como o Dan Hooker. Dan Hooker é um... O pessoal ali da City Kickboxing, não à toa, né? Quem é formado lá tem uma base muito boa na trocação. Gosta de partir pra porrada franca. E o Brad Riddle vem de 2 derrotas seguidas. O Rafael Fiziev e o Jalen Turner. E agora vai pegar o Moicano, que vem de derrota pro Rafael dos Anjos. Numa luta ali, né? Que talvez não tire tanto, assim, do Moicano quanto a gente pudesse imaginar se fosse outro caso, se fossem circunstâncias bem características e particulares, e o Brad Riddle também precisa se provar. O caso do Dan Hooker é parecido, mas eu acho que é mais grave. Tá, perdeu 4 das últimas 5, a única vitória dele foi sobre o Nazrat Haqparast, que foi uma luta meio mais ou menos. Nessa sequência que ele vem, e principalmente com o estilo de luta que ele tem, que a quilometragem vai acumulando e realmente a gente nota um declínio à medida que o tempo vai passando e o dano vai acumulando, se ele não engatar aí uma quinta e for embora agora, acho muito difícil que seja o nome que a gente esteja falando lá da parte de cima dessa categoria de pesos leves daqui pra frente. É curioso que esse evento, aliás, tá um Adesanya and Friends absurdo, né? Virou a patota.
Todo mundo and Friends, né? O Dominic Reis treina com
quatro. É verdade.
Tem o Carlos Ulberg, né? Que é um dos principais sparring de Adesanya. Tá todo mundo aí, né? Mas geralmente acontece isso, né, Carlos? Você que fez muito casamento de luta, você aproveita que né? Porque encaixa o período de treino, né?
Sim.
Então, se três caras quatro caras da mesma academia forem treinando juntos, eles lutam logo no mesmo card. Foi assim no UFC Abu Dhabi, que lutou o time todo do Khabib, né?
Facilita muito a logística também, né? Você tem... É mais fácil de programar e organizar a viagem, é mais fácil de programar e organizar a distribuição de córner, porque uma coisa que muita gente não pensa também é o seguinte: se você tem atleta demais variado, e às vezes o pessoal, você pode ter atleta da mesma equipe, o pessoal às vezes troca de córner lá nos bastidores, mesmo que eles lutem no córner vermelho, às vezes eles ficam na sala dedicada ao córner azul, justamente para não ficar junto com o adversário. Porque pensa pra você ver, às vezes um colega do Adesanya fica na mesma sala ou no mesmo espaço onde o Poatan tá aquecendo, tá fazendo, não é legal. Então você já facilita essa logística toda. Hotel é mais fácil, o pessoal vai ficar junto, tem essa companhia. Então é todo isso de fato, sempre que tem essa possibilidade, principalmente com grandes nomes, né? Você citou o Islam semana passada, que é o clã do Khabib, e agora o Adesanya, sempre que dá, esse pessoal que vem e puxa uma galera com eles, com certeza eles conseguem e até preferem colocar juntos.
Chegando nas lutas principais, Carrano, a gente vai ter Carlos Esparza e o Eli Zeng. É uma luta assim, né, que é contestável, casamento, porque o Eli Zeng, bem ou mal, vinha de derrotas para a Rosana Marrunas, né? Fiz a resenha da Marina Rodrigues no último fim de semana, que ela poderia facilmente estar nessa posição. A derrota dela para Carlos Esparza tinha sido a única da carreira, por decisão dividida com contestável. Acabou que ela não topou uma luta com Eli Zeng com pouco tempo de preparo e o UFC meio que passou ela pra trás, e agora ela foi nocauteada pela Amanda Lemos e vai ficar mais pra trás ainda. Então, assim, que tem esperando essas duas é a Rosana Marrunas, que só luta cinturão, né, em ano bissexto, e a Amanda Lemos, né? Não tem mais muita opção pra essas duas, e a Eli Zeng é muito favorita nas casas de apostas. O pessoal tá achando que o wrestling da Carla Esparza não vai funcionar, ou pelo menos não vai ser suficiente para dominar as ações contra a chinesa, que de fato defende bem queda, tem finalizações e é uma striker bem superior. Você acha que a Eli Zeng tem esse favoritismo grande mesmo?
Eu concordo com o favoritismo da chinesa. O encaixe é ruim. Não quer dizer que a Carla Esparza não possa espremer uma vitória, mas a vantagem maior...
Sai do muro, hein, Carrano?
Não, não, não. Assim, é porque a Carla Esparza, ela tem esse estilo de jogo, ela não luta, né? Foi mais ou menos o que aconteceu na última rodada. O pessoal até brincou. O UFC, antes desse UFC 281, postou... Ele sempre posta, né? Tem aquelas lutas grátis que eles postam no YouTube, que eles abrem lutas do catálogo pra você assistir. E aí eles abriram a luta da Carla Esparza com a Rosana Marrunas. O pessoal, pô, pra que vocês fizeram isso? Quer torturar o fã antes do evento? Não tem sentido nenhum. E a Carla Esparza, ela anula, né? Mais do que qualquer outra coisa. Mas é a única forma que eu vejo pra ela, cara. A única forma é se ela conseguir matar a luta, assim. Ela não lutar, a Eli Zeng não lutar, e as duas, sabe, ter uma decisão apertadíssima em favor dela. Porque a chinesa é encrespada e ela tá, além de tudo, essa parte do jogo de quedas e a defesa de quedas dela sempre foi muito boa, mas agora ela também tá colocando pra baixo. Eu não descartaria nem a possibilidade dela colocar a Esparza aqui, pelo menos no papel.
Depois que ela treinou com o Cerrudo, ela virou meio wrestler, né?
Tá gostando muito desse jogo de força, e ela tem força pra caramba, né, cara? Ela tem...
Viu ela levantando o Francis?
Porra, aquilo é absurdo. E ela tem, assim, aquela troca de força na grade pra poder cansar a adversária. Ela faz muito bem, fez isso muito bem na última luta dela, e, pô, a capacidade dela de trocação, a gente já conhece há muito tempo. A Carla Esparza não é uma trocadora muito polida. Eu ficaria... assim, eu vejo 5-6 formas diferentes pra o Eli Zeng vencer essa luta, e uma ou duas só pra Carla Esparza ter o braço levantado no final. Tá com uma cara danada de que... E isso acho que até corrobora, Renato, com a sua tese de que foi algo meio que calculado. Acho que pegaram a Eli Zeng e colocaram agora. Claro, ela vem de uma vitória muito boa, que sobre um nome histórico, etc e tal, mas o encaixe é o melhor possível. Em outros momentos, talvez poderia não dar luta, e o UFC tem, obviamente, um interesse grande em ter ela como campeã, ou pelo menos como nome de destaque. Ela é uma lutadora muito boa também, isso ajuda. E tudo isso acho que corrobora pra essa tese de que foi tudo milimetricamente calculado aí pra ela chegar. A casinha tá montada, né? Ela tem que chegar lá e fazer a parte dela agora.
Assim, eu confesso que eu já subestimei a Carla Esparza muitas vezes no passado, né? Desde o TUF lá, em que ela, cara, acabou...
Você acha que eu lembrei disso esses dias, a gente conversando na época do TUF, e você tava falando justamente isso. Eu falei assim, pô, essa menina... Não sei não.
Ela era uma das favoritas. Ela, de fato, eu acho que ela era favorita.
Ela era número um.
É. Chave número um. Só que, tipo assim, a Cláudia Gadelha, que na época era vista... Eram vistas as duas melhores do mundo da divisão, ela e a Cláudia Gadelha. Só que a Cláudia Gadelha não entrou na casa, acho que porque...
Porque não conseguia cortar o peso direto. Peso.
É, exatamente. É. É. Só que ainda assim, no desenrolar da casa, tinham outras meninas que, assim, a Carla Esparra sempre foi muito pragmática, não tinha nada muito interessante, além do cobertor molhado e tal. Ela foi uma Rachel All-American também. E aí ficava com... É tipo, sei lá, cara, ela lembra um pouco o Kelvin Gastelum no Tuf. Kelvin Gastelum também parecia que não tinha grandes predicados e ia passando. E aí, ela é uma vencedora, não tem dúvida quanto a isso, mas a Weili Zeng parece uma lutadora muitíssimo mais perigosa do que ela. Vamos ver se a Carla Esparza consegue driblar o sistema.
Você citou o Tuf, a Randa Marcos, que, pô, acabou que não virou nada, né?
Foi
foi muito mais destaque dentro daquele Tuf do que a Carla Esparza. Ela chegou como, se eu não me engano, cabeça tinha 14 ou 13, ela era, tipo, uma das piores ranqueadas e foi até a semifinal, acabou perdendo pra Rosina Mayunas, muito por conta da Jojo Calderwood, que era a segunda colocada, né? Que em tese imaginava que fosse enfrentar a Carla Esparza, que acabou também perdendo na rodada de abertura.
É verdade, Carrano, mas a gente tem que falar sobre o Diamante contra Michael Chandler. É outra luta que nas casas de apostas tem um favoritismo pesadíssimo pra um lado e é pro lado do Poirier. Eu acho que o pessoal, além de uma diferença aí de altura e envergadura, né? A favor do Dustin, eu acho que o pessoal tá contando aí que o Chandler, né? Foi nocauteado pelo Charles, apanhou legal pro Justin Gaethje, né? Levou knockdown duro e, pô, achou aquele chute frontal contra o Tony Ferguson, verdade, mas levou um knockdown de um upper do Tony Ferguson, então ele tá fazendo a dança da galinha há pelo menos 3 rodadas, né? E o Dustin Poirier, male, né? Perdeu pro Charles do Bronx, igualzinho perdeu pro Khabib Nurmagomedov, mas deu um knockdown no Charles, perdeu não levando o knockdown, o Charles pegou as costas dele, e antes disso bombardeou o McGregor 2 vezes, fez uma luta boa com o Dan Hooker. Acho que o pessoal enxerga o Dustin Poirier como o mais inteiro na carreira. Os dois têm poder de nocaute com as duas mãos, são caras muito resilientes, o Michael Chandler é um wrestler melhor, de repente ele tem esse recurso de levar a luta para águas profundas e pontuar, só que nas últimas lutas também a gente não vê um Michael Chandler muito interessado em pontuar, né, ele quer mais brigar, parece que é uma vantagem pro Dustin Poirier, não sei se você concorda.
Cara, eu acho que o Dustin Poirier tem uma vantagem sim nessa luta, mas eu tô, mais uma vez, né, lá vou eu falar sobre esses palpites que às vezes eu tenho antes da luta. Eu tô com uma impressão de que o Chandler pode... Não tô achando que ele vai ganhar, mas eu tô com uma impressão de que ele vai fazer uma luta bem mais dura. Pode ser essa luta que vai me fazer mudar de opinião com relação ao Chandler, porque o tempo passa, as coisas mudam pra todo mundo. Mas o Chandler sempre foi esse lutador caótico, né? Se você lembrar dele desde os tempos do Bellator, as lutas contra o Di Álvares, o próprio Patrício Pitbull... É um cara que como é que eles falam? Porque eu tô tentando traduzir isso pra português, né? Thrive in the Chaos, né? Ele se dá bem no caos. Ele o lugar de confortável dele é a bagunça.
Prospera no caos.
Prospera no caos, exatamente. Essa talvez seja a melhor tradução. Eu tô achando que ele vai tentar fazer isso, vai tentar bagunçar bastante esse tipo de luta contra o Dustin Poirier. E um grande ponto aí do Poirier, por exemplo, que... Ele tem ganhado bastante, acho que moral também, e vem por conta disso. As lutas dele contra o Conor McGregor, que é um perfil completamente diferente. Ele é um striker muito mais técnico, que coloca e escolhe melhor os golpes. Tem bastante contra-golpe no arsenal. E o Chandler não, é um cara de mais pressão, que vai muito pra cima. Você citou bem, ele não tem usado muito wrestling nas últimas lutas, mas talvez possa. E é um combate de 3 rounds apenas. Isso também acho que acaba fazendo uma diferença. O Poirier nas últimas rodadas tem lutado só a luta mais longa, onde ele tem tempo para poder acumular dano, etc e tal, e construir o caminho. Acabou que perdeu rápido também, mas tem essa preparação que é voltada para um game plan um pouco diferente. Eu dou um favoritismo sim pro Poirier, mas eu tô um pouco intrigado, cara. Acho que o Michael Chandler vai transformar, vai virar baile funk com poucos segundos de luta e aí é moeda para cima, pode cair para qualquer lado.
Eu também enxergo um favoritismo do Poirier. Eu acho que, a não ser um pombo sem asa, né, que desmonte qualquer um que... entre o lugar certo e a hora certa, mas esse tipo de exceção, né, não gosto de contar muito, que é difícil de prever. Só se o Michael Chandler voltar a ser aquele wrestler que lutou lá com o Ed Alvarez, né, e pontuou round, não sei se ele tá afim, nem com a idade, se ele consegue. E na sequência, claro, temos a luta principal, Israel Adesanya versus Alexandre Pereira. Uma diferença bizarra de experiência no MMA, 24 lutas pro nigeriano, 7 lutas profissionais pro brasileiro, mas é aquele negócio, né? Eu acho que nesse caso, sim, claro, o Adesanya tá mais aclimatado com o UFC, com o evento, com a empresa, com lutar dentro do octógono, que é um espaço maior do que o ringue, com a grade, né? Ele é o cara, é o campeão, tem a luva menor, ele também tá mais adaptado a isso, mas vai ser basicamente uma luta de kickboxing. Não acho, assim, pô, eu ficaria muito surpreso se alguém vencesse essa luta baseado em luta agarrada, né? Ah, de repente o Adesanya vira e mexe, pô, tenta uma queda? Tenta, mas assim, ele vai conseguir, ele vai gastar força, ele vai perder força no braço pra isso? É, ah, de repente o Poatan pode surpreender com uma queda pra roubar um round e tal? Eu acho que vai ser algo muito esporádico se acontecer, eu acho que não vai. Eles vão lutar kickboxing, um pouco mais velhos do que da última experiência, com luvas de 4 onças e num espaço maior, tá? O Poatan dedicou mais tempo ao kickboxing depois do Adesanya. O Adesanya, há mais tempo, divide o tempo dele entre wrestling, jiu-jitsu, kickboxing, boxe. O Poatan ficou mais tempo preparando para lutar contra os melhores do mundo no kickboxing. Isso é uma vantagem pro brasileiro. O Adesanya é um pouco mais jovem, não sei se configura alguma vantagem, que o Poatan ainda tá no auge físico e técnico. O brasileiro é um pouquinho mais alto, tem uma envergadura um pouquinho, acho que envergaduras são iguais praticamente, né? Então tem muita vantagem nisso. É basicamente o poder de força, de punch contra movimentação e estratégia, né? Quem assistiu as duas lutas vai lembrar que o Adesanya, ele tem um volume de jogo superior do que o Poatan em muitos momentos, né? Ele toca mais e tal, só que ele não consegue se soltar muito por causa da força do adversário, né? Cada golpe do Poatan machuca. E o Adesanya tem que botar 20 golpes pra ter algum, né? É o típico volume contra punch. E é muito difícil o Adesanya saber que em 25 minutos ele não pode engolir golpe limpo do adversário, principalmente com aquele cruzado de esquerda que já nocauteou ele. E aí tem o trauma, tem a parte psicológica, você vê ele falando, ele nem se importa mais com o cinturão, ele só quer vencer esse assassino, né? É um respeito grande, né? Ele sabe o que vem por aí. Então, assim, o Adesanya pode vencer essa luta? Claro que pode, é um fenômeno do ponto de vista técnico. Só que ele tem que escalar uma montanha muito grande do trauma do passado, de vencer um cara que ele ainda não venceu, de estar numa noite perfeita, não cometer nenhum erro por 25 minutos, porque qualquer golpe do Adesanya é um Deus nos acuda. Se você assistir as duas lutas de kickboxing, você vai lembrar disso. Tem round que o Adesanya toca, bate. O Poatan bota uma mão e, pô, acabou, ganhou o round. Ele não pode, assim, eu acho que o Adesanya vai tentar fazer uma luta feíssima, de menos contato possível, de menos infight possível, e de repente o que ele pode conseguir com isso é o Poatan caçar, ficar frustrado, cometer erro e ele capitalizar em cima. Mas uma luta franca e um tiroteio não é boa pro Adesanya, ele tá careca de saber disso. O Adesanya não pode lutar com ego e com vaidade de querer se vingar do cara que venceu ele. Agora, ele vai conseguir ficar no outside, na distância, da média pra longa distância, por 25 minutos sem cair num golpe duro? Vamos ver, né? É uma luta muito difícil, muito complicada pros dois. O Adesanya é embaçado, e essa frase é do próprio Poatan. É muito difícil, não foram duas lutas fáceis pro Poatan. A segunda ele tava perdendo, a primeira foi diferença de 1-2 rounds. E é isso, né? E vale muito, né? Não é treino, né? Não é... Talvez, assim, eles têm muito mais holofotes, vale muito... Talvez não, né? Eles têm muito mais holofotes em cima, vale muito mais dinheiro, vale muito mais legado. O Poatan tá sendo apressado a essa condição de desafiante do Adesanya por causa das circunstâncias. O Adesanya tem esse bicho papão da carreira dele na frente. Difícil, né? O Adesanya é bem favorito nas casas de apostas, tem lugar pagando mais de 2,5 para 1 pro Poatan. E vamos ver, né? O Poatan treinando com o Glover, treinando com o Dominic Reis. O que você acha, Carrano? Qual é o seu pressentimento, já que você é a nossa Márcia sensitiva do MMA?
Pois é, Renato, eu tava aqui jogando um tarô enquanto você tava comendo. Nem prestei muita atenção no que você falou, que eu tava...
Normal, né?
Tava conversando, peguei um copo aqui, virei de cabeça pra baixo, tava fazendo uma mesa Ouija e perguntando aqui os espíritos qual que vai ser o resultado dessa luta. E eles me disseram que a realidade ainda está um pouco turva para eles, eles não estão conseguindo ver tanto assim. É, eu estou de acordo assim, com você plenamente nessa história do jogo de quedas. Eu vi algumas pessoas, não foi muita gente, mas eu vi algumas pessoas supondo que algum dos dois pudesse entrar com uma estratégia mais focada em luta agarrada, porque agora há essa possibilidade. Cara, o prejuízo de fazer. O benefício é claro, né? Você vai tentar pegar o adversário fora do seu elemento e de surpresa. Mas o prejuízo de ter uma estratégia muito mais focada nisso que na trocação é óbvio, porque tanto a Adesanya quanto o Poatan nunca fizeram isso na vida. Não, não, sou, não, não fizeram isso em luta nenhuma na vida, nem nada. Vão ter que lutar completamente fora do próprio elemento por mais tempo, só para poder tentar tirar o adversário um pouco do prumo. Não, não faz sentido. É algo inimaginável. Eu ficaria assim, absolutamente chocado se fosse isso. Agora,
E vou adiantar, se tivermos queda, será do Patan, hein? Anota aí.
faz sentido. E assim, eu acredito também no seguinte cenário, como você disse. Tá um round apertado, às vezes para surpreender, você vai lá, pum, dá uma quedinha e pronto, acabou. Mas não é, pô, fazer uma luta inteira no chão, isso não faz o menor sentido. Isso também acho que vai ser uma pancadaria. E o Adesanya é um cara extremamente estratégico. Ele é um. Inclusive tem sido, né, tem sido rotulado aí de campeão chato por conta disso. Não acho que ele vá se lançar. Não vai meter o Sean Strickland, né?
Mas é brabo, né, o Carrano, porque ele já tá rotulado como campeão chato, a última luta dele, o Canonista,
Foi chata mesmo.
justíssima, e o Poatan está sendo apressado por causa disso também, né, porque eles querem ter retorno no investimento com o Adesanya, que é hoje a segunda maior bolsa do MMA. Só que é o seguinte, aqui, o Carrano, ele só vence se ele for um lutador chato. Ele não tem outra opção. Ele precisa ser o mais chato que ele já foi na vida dele, se ele quiser manter o cinturão dele. Porque batalha de peito aberto contra o Poatan vai ser Sean Strickland. E o próprio Sean Strickland, ele dando uma entrevista para aquele Schmoe, né? Aquele rapaz barra personagem, né? Que entrevista os outros, Estados Unidos. Ele tava dizendo, olha, eu acho que o Adesanya pode ganhar porque ele não tem a coragem que eu tenho. Ele,
Ele, o que ele
inclusive, ele...
chama de coragem ou de burrice, né? Mas tudo bem, vamos.
Ele diz que o Adesanya é meio mulher na concepção dele, porque pinta as unhas. Então, é assim, como o Adesanya não tem a coragem que ele tem, ele provavelmente tem chance de vencer porque ele vai fazer uma luta chata. Porque se ele for encarar de peito aberto, me bate que eu te bato e vamos ver quem cai primeiro, ele vai cair, vai perder, né? Não tem jeito. O negócio é ele ser chato. Ele tá pronto pra ser vaiado de novo? Ele diz que não se importa com isso, mas não se importa mesmo?
Pois é, cara, essa batalha. Né? Esse é curioso como que algumas lutas a gente olha e tudo que assim, não é tudo que importa, mas dá para responder várias perguntas olhando apenas para o encaixe técnico, para a habilidade de cada um, para o plano de jogo de cada um. Mas tem muitas lutas que são um verdadeiro xadrez mental, né? Essa acho que talvez seja um dos grandes exemplos. Você tem histórico entre. É, os dois são caras que se conhecem bem dentro dos rings. Claro, muita gente se conhece bem, às vezes, da academia, se conhece bem de treino ou da vida mesmo, mas conhecer dentro do ringue é diferente, né? Dentro do octógono, na hora da luta, às vezes é isso, você pode ter treinado com um cara a vida inteira. Chega numa competição, você não sabe como é que ele vai reagir. Os dois sabem bem como um e o outro reagem em momentos de competição, com os holofotes em cima, com dinheiro na linha ali valendo para quem levar. E acho que isso vai ser interessante também esse detalhe do Adesanya. Né, de como é que ele vai lidar com a própria construção do personagem dele, essa narrativa dele ter virado um campeão chato, um cara. E é muito curioso, porque ele mudou muito pouco ao longo do tempo. E se você me perguntar, eu acho que foi muito mais uma questão expectativa do público e percepção do que necessariamente uma mudança do Adesanya. Ele se manteve razoavelmente parecido. Ele não me parece ter sido um cara que, como falaram muito do Joaçampierre, Joaçampierre, para quem acompanhou desde o início da carreira dele, era um cara extremamente agressivo, que partia para cima e depois ele foi ficando, começou a fazer sempre antijogo, né? Pegava um wrestler que nem o John Fitch, jab 25 minutos na cara. Pegava um strike que nem o Thiago Tipo, wrestling 25 minutos. Então, assim, era um negócio meio pra anular o jogo do adversário. E o Adesanya sempre foi esse cara, velho. E ele foi o público que parece ter percebido isso e sacado. Porque antes eles viam isso dele como uma manifestação de uma qualidade técnica absurda, de um cara que tinha um estilo único e bem vistoso. E a personalidade dele fora do cage também meio que dava uma ajudada a compor isso. Mas recentemente a história parece que descolou. E ele vai ter que lidar com isso também. É outro problema pra ele poder lidar. Assim, pra não falar que eu não deixei. Deixei aqui um palpite ousado. Eu tô com uma pontada de crença de que o Poatan vai acabar conseguindo esse nocaute em algum momento da luta. Talvez não seja uma luta curta, pode ser mais pra frente, mas eu tô com essa impressão. Acho que eventualmente
Se o público brasileiro voltaria a sorrir, né? Porque a broxada depois da luta do Charles é uma coisa impressionante. Ainda com o Anderson Silva dando um tempero em cima, é impressionante nas últimas semanas aqui como o pessoal tá de cabeça baixa. Se o Porta pega nocauteia ou o Adesanya vira campeão dos médios, o respeito volta, como diria o finado Eurico Miranda. Mas, Carrano, vamos embalar o podcast aqui com a opinião dos nossos membros, né? Os membros do canal. Eu pedi para eles palpites corajosos para esse evento do próximo sábado e saiu o seguinte: Vinícius Alonso, finalmente veremos Adesanya contra o striker de alto nível no kickboxing. Acredito que essa luta nos mostrará todo o seu potencial, porque os adversários anteriores não estavam no mesmo patamar. Arthur Domingos, por mais que minha torcida seja no Poatan, acho que vai dar Nigéria na luta principal. A experiência do campeão vai fazer a diferença. Ah, e se preparem para o monólogo de Weili Zeng sobre Carlos Paz. Ó, esse aqui começou a trombeta, né? Suar trombeta. O Rael Cadim, que mais ou menos que eu concordo também. Eu creio que vai dar Poatan via nocaute e creio em uma zebra se o Chandler vir para lutar wrestling. Se for trocar, vai dar Poirier. Washington Oliveira quer selo dourado, Carrano. Você sabia disso? Os
Sabe que
primeiros.
esse negócio?
Os primeiros membros do canal
Então eu sou também, pô. Deixa eu ver aqui.
Que se inscreveram lá no início do clube de membros já estão com a gente há 24 meses. Então é selo dourado.
Ih, rapaz, vou até conferir o meu aí se já tá dourado também.
Então não, o selo preto.
Brabo, tô lá, ó. Dois anos e 0 dias. Exatamente hoje, inclusive.
O selo preto-vermelho, que é um ano, não é mais o top da. Vamos pensar alguma coisa pro pessoal que é selo dourado? De repente, no sorteio, uma camisa para eles, alguma coisa do tipo? Vamos dar prêmios para esse pessoal que tá com a gente há tanto tempo, eles merecem. Aí o Washington Oliveira diz que a experiência do Adesanya no octógono vai fazer a diferença. O nigeriano ganha por pontos e não fica chocado, não ficaria chocado se, devido à agressividade do Poatan, Adesanya nocauteio com contragolpe. Puta, mas aí é um cenário de terra arrasada grande, né? Pô, até cometer todos os erros que já não cometeu em duas lutas com a Adesanya, pode acontecer, né? Nemias Souza. Adesanya versus Poatan, diria que é 51 a 49 Adesanya apenas pelo fator experiência. Mas, pessoal, o Poatan é mais velho e tem mais experiência no kickboxing, né? E essa será uma luta de kickboxing, mas, de repente, é experiência no MMA e faz sentido. Ô, Carrano, eu tô meio surpreso aqui, ó. Leonardo Botino. Adesanya por decisão. Leg kick mais corrida de 100 metros. De repente ele pode repetir o que fez com o Romero, né? A diferença é que o Romero tem um braço de tiranossauro, né? Romero tem 1,75 m. O Poatan é maior que o Adesanya. É mais difícil bater isso aí. Vitor Lima, confiante no Poatan, minha única rusga é o corte de peso. Será que a gente. Meu Deus, imagina, Carrano.
Pô, eu não aguento isso mais, não, viu, cara?
Ah,
Depois
não,
daquele evento
sim.
do Charles estourando lá, vamos. Não, eu quero. Pô, tô doidinho pra ter pesagem chata de novo, com manchetes tipo: todos os atletas batem o peso e confirmam lutas no UFC. É isso que eu. Esse último agora teve quatro, né? Foram quatro lutas que atletas não bateram o peso.
Carrano, eu quero uma vida legal e chata. Isso é
Pô,
constante. Mas nada.
rotina, chatice, marasmo. É isso que a gente quer.
Gabriel Latorre. Quarto round, Adesanya vai estar muito confiante, vai tomar o temido cruzado. Existe uma coisa também, que o Poatan, ele tem aquela estratégia de se fingir de morto para atacar o coveiro, né? Ele às vezes faz meio de baleado, meio de cambaleante ou de cansado, e aí que vem a patada, né?
Pô, peraí que você acabou de me lembrar daquele episódio do Aldo, né? Que era a esposa do Marlon Sandro que tava traduzindo e falou, traduziu para a imprensa inglesa, que ele falou
traduziu
que...
literalmente, né? Murilo Garcia, que também é selo dourado, luta muito difícil se for decisão após uma Adesanya. Pelo amor de Deus, cara, o pessoal realmente tá. Ai, meu Deus, o pessoal tá pra baixo aqui, ó.
Você acha. Vamos fazer um exercício aqui de passadologia, né? Que é o contrário da futurologia. Você acha que se o Chat tivesse vencido a luta dele, o ânimo, a moral da tropa, o moral da tropa estaria mais alto e
Estaria.
tava todo mundo agora? Poatan, porra, nocaute,
Brasil!
tá
Com certeza. Olha só, o Eduardo Cruz, que é nosso membro 01, a torcida pro Poatan, mas acho que a Adesanya vai bater isso aí e vencer por pontos.
Até
Puta.
os mais fiéis estão partindo e debandado. Acho que o culto do MMA brasileiro agora se desfez. Aceita, tá desfeita.
O que tá unânime aqui é o Weili Zeng, né? Vitor é VRS, Zeng vai arremessar a Esparza pra fora do cage.
Então ela vai perder, pô. Se ela fizer isso, ela perde a
luta. O Poatan vai mandar o menino Easy pro hospital. com oxigênio e tudo, ó. Um apostando no Poatan. Ó, Kaique Cerqueira, mais um. Espero que está muito errado, mas acho que o Adesanya vai ganhar por pontos. Leandro Pimentel, infelizmente, Adesanya é por pontos. Pô,
essa festa virou um enterro, hein?
Que virou, hein? Renan Arrimed. Poatan vai fazer 3-0 e pediu música no Fantástico. Gabs, Poatan leva por nocaute no terceiro round. E Poirier mata o anão. Não, anão não,
hein? Porra, coitado do Renato, o Renan vai nem lutar, pô.
E o Michael
Chandler vai fazer o quê? Aniversário
no mesmo dia que eu faço, então...
É mesmo?
Vamos respeitar o Michael
Chandler. Então temos um padrão. Então, 100% ciência, eu afirmo que categoricamente a questão é o dia. É a numerologia, são os astros que
causam... Não é tão anão, não. Dá uma altura boa. Nico, chuto que a Adesanya leva por decisão. Ai, meu Deus. Ah, o Ricardo Xavier de Oliveira. Poatan nocauteando no quinto round.
Nossa senhora, mas tem coração pra aguentar até lá.
É complicado, complicado. Eu achei que ia estar aqui uma corrente pra frente, salve a seleção a favor do Poatan, mas não tá, não, hein? Você tem aqui o Jefferson Vivas, o Matheus Rezende Silva, dizendo: não. Eita, o Matheus Rezende Silva não tá. Poatan não vai conseguir fazer muita coisa.
Que coisa, hein?
O Jefferson Viva está apostando no Poatan. Ai, meu Deus. O Max Kenyon, Poatan, campeão com imparável cruzado de esquerda. Mas é aquele negócio, né? O Adesanya, se ele cair no cruzado de esquerda de novo, porra, tem que ficar, ser internado, né?
Abraça segunda-feira que vem, abraça a cobrinha pra ele, pô.
Pois é.
Fácil.
É. Nathan Pastorio, Adesanya ganha luta chata. Ei, meu Deus do céu.
He's an absolute idiot, but no one can outweird me. I'm weirder than anyone. Yes, I'm gonna teabag him, lad. I'm gonna teabag him like it's Modern Warfare 2.
O clima lá no chão. Vamos encerrar essa edição do podcast. O Carrano, o pessoal não tá muito confiante. E eu quero saber se você tem o abraço da cobrinha desse último fim de semana.
Temos sim. Esse fim de semana tivemos vários candidatos fortíssimos ao abraço da cobrinha, mas aos 45 do segundo tempo, né, na madrugada de ontem pra hoje, veio o vencedor incontestável, né, que na verdade são vencedores, né, e a gente vai ter que entender melhor essa história. O Derek Minner e o Shailan Nerdambiek, que foi uma luta que rolou no UFC Fight Night do último sábado e que já está sendo investigada pela US Integrity. E aí você me pergunta, Lucas, o que é a US Integrity? É uma agência que investiga ações suspeitas em casas de apostas. Por que que eles estão fazendo isso? Porque aparentemente o Derek Minner estava machucado antes da luta, sabia que estava machucado, entrou para lutar machucado e essa informação vazou. E aí, por conta disso, as odds da luta quase dobraram em um prazo de poucas horas. Ele era azarão já para esse combate, estava pagando, se eu não me engano, acho que menos 200 e alguma coisa. E aí, nas duas últimas horas antes da luta, as odds foram para menos 400 e cacetada de tanto dinheiro que entrou no adversário. E um dos motivos pelos quais estão investigando é que o técnico do Derek Minner, que é um veterano do MMA, é o James Krause. Você deve lembrar dele, foi lutador do UFC também e tal, aposentou, é o principal treinador dele. E o Krause, veja só, tem um servidor no Discord em que ele dá dicas de apostas. E o que já é proibido, inclusive, né? Pelo UFC, o novo código de conduta lá dos atletas proíbe esse tipo de atitude. Então, esse merdeiro todo provocou uma investigação. E, claro, é sempre horrível para o UFC quando esse tipo de coisa acontece. Pode o pessoal assim, porque o UFC lutava... Cara, se tem alguém que vai atrás dessa história e, se possível, vai vigiar e punir todos os envolvidos, é o próprio UFC, porque ele é quem mais perde. Mesmo sem ter nesse caso aí, por exemplo, se ficar confirmado, a responsabilidade disso é do atleta e da equipe dele que usaram essa informação, que era algo que já tinha acontecido, para benefício próprio de terceiros, sem aval, sem participação da organização. Mas, cara, é aquela coisa, quando acontece um negócio desse, ninguém fala Derek Minner e James Crow, é o UFC. Então a organização tem muito a perder, eles têm uma comissão interna também que avalia, você pode ter certeza que eles vão atrás disso, mas fica aqui o abraço da cobrinha, porque semanas depois daquele episódio do TJ de LaShock, todo mundo já ficou assim, encabulado. O maluco vem e me mete uma dessa, vamos ver o que vai dar essa história toda.
Beleza, beleza, um grande abraço a todos, meus queridos que estão ouvindo esse podcast aqui. Voltamos semana que vem com os resultados desse pay-per-view do Madison Square Garden para saber se o Poatan foi campeão ou não. E lembrando sempre que vocês podem escutar no Google Podcast, no Apple Podcast e no Spotify. Tchau, tchau, até semana que vem. Boa sorte para nós, Carrano.
Boa sorte.